Estamos tendo a satisfação de receber aqui nos estúdios o deputado federal Evandro Roman, presidente, inclusive, estadual do Patriota. Deputado, satisfação recebê-lo aqui, bom dia.
Bom dia a você, José Roberto, bom dia a todos os ouvintes CBN. É muito bom estar falando sobre ações desenvolvidas, sobre a questão política do estado do Paraná, sobre as questões políticas também do Brasil, ao qual o ouvinte ele está cedendo por ouvir e saber o que realmente, o que cada representante dele pensa sobre a situação atual política e econômica do Brasil.
Eu gostaria de começar os trabalhos que estão sendo realizados na Câmara e, sobretudo, em relação a alguns benefícios para Cascavel, para a região, principalmente, deputado. Ontem a gente pôde acompanhar a entrega de respiradores.
Estivemos ontem, às 17 horas, fazendo a entrega no Hospital Universitário, de 10 respiradores que conseguimos junto ao Ministério da Saúde. Tivemos um desenvolvimento, era uma demanda grande do Hospital Universitário. E fizemos a entrega ontem, conseguimos fazer com que realmente os respiradores chegassem aqui e que vão ajudar principalmente muitos agora na ala da Covid, onde todos lá estão. Mas depois vai ficar para auxiliar todos. Então, é uma conquista realmente ao qual há uma necessidade muito grande. Nós também tivemos a oportunidade de habilitação de 10 novos leitos de UTI, agora são habilitados para o hospital, ou seja, em torno de R$ 1.600 e poucos reais por dia, cada leito estará recebendo nessa habilitação pelo SUS. Então, tem uma melhor qualidade de atendimento, tanto para os que estão hoje acometidos pela Covid, como também os que não estão, pessoas que estão lá e necessitando da questão da UTI. Hoje o governo federal tem a possibilidade de estar pagando isso e dando uma melhor qualidade de vida para toda a região oeste do estado do Paraná. Lembrando sempre que o HU, ele acaba atendendo 2,5 milhões de pessoas no oeste do Paraná. Então, isso acaba auxiliando muito a população de Cascavel, mas também toda a região oeste do oeste do estado.
Até para a gente esclarecer, deputado, eu lembro que quando o senhor esteve como deputado numa outra ocasião, agora como suplente, o senhor assumiu, muitos recursos, muitas verbas eram encaminhadas para cá através de emendas e a gente observava que o senhor era uma referência, inclusive, nesses repasses, nessa articulação política. Agora, isso tem diminuído ou não?
Não, o que tem mudado é um pouco a direção, isso é verdadeiro. Já vista que nós continuamos a colocamos 3 milhões de reais na prefeitura agora recentemente para estradas no Parque Industrial, foi colocado, mas nós estamos colocando muitos recursos hoje também voltados para a saúde. Um dos trabalhos últimos que nós fizemos foi também junto ao próprio HU, que chegou agora, no sábado passado, hoje uma semana, que chegou o aparelho de ressonância magnética, que é um aparelho, é um investimento de US$ 1 milhão hoje na compra desse aparelho. E o que isso representa, já Roberto, todo ouvinte, assim, é o primeiro município do interior, primeiro hospital do interior do Paraná que tem um aparelho de ressonância 100% SUS. Maringá não tem, Londrina não tem, Ponta Grossa, Guarapuava, quando é necessário se encaminhava para Curitiba um dia para ir, mais um dia para fazer o exame, outro para voltar. Assim, não é 100% o SUS dentro do HU, está sendo preparado agora nesse momento, uma sala muito especial, com vamos dizer assim, um investimento aproximado aí passando de 6 milhões e meio de reais com a sala. Então é um prazer muito grande levar essa qualidade de saúde, de vida. É só perguntar isso para um médico, um cirurgião, um neurologista, ou você buscar a direção do hospital, que isso representa realmente para colocar. Então os recursos em hipótese alguma diminuíram. Nós canalizamos os recursos, a vontade política, a habilidade que nós conquistamos em Brasília hoje para colocar o recurso na saúde. Então estamos investindo hoje muito, mas muito recurso junto ao HU. Temos agora uma designação de mais 6 milhões de reais que vai se efetivar agora também para o HU, para custeio. Então o que nós estamos fazendo? Atendendo da melhor forma possível o Hospital Universitário e dessa forma atendemos muito a população de Cascavel e região oeste do estado.
Vamos falar um pouquinho das eleições 2020, as eleições que acontecem em novembro. Deputado, o senhor é presidente estadual do Patriota. Qual é a orientação do diretório estadual? É que as principais cidades tenham candidatos a prefeito?
Isso, nós estamos hoje com uma quantidade grande, estamos com mais de 130 diretórios muito bem organizados. Que a maioria, onde é possível ter candidatos, nós estamos lutando para que tenha o candidato, tenha o vice também, se não é possível o candidato, ou a chapa completa de vereadores. E é o que nós estamos hoje trabalhando para Cascavel. Cascavel também nós teremos candidato a prefeito, teremos uma chapa completa para vereadores. O Patriota, partido que veio consolidado, forte, com um nome realmente atual, contemporâneo do Brasil, para assumir essa postura realmente de um Brasil em novos rumos, nova forma de agir aqui politicamente.
Tivemos boas notícias aqui para Cascavel, assinatura da ordem de serviço para a execução dos trabalhos no Trevo Cataratas, uma obra tão esperada, né? E agora já os trabalhos sendo iniciados. Tem a questão do aeroporto também, com investimentos importantes. Como que o senhor visualiza hoje Cascavel, a região oeste? Estamos caminhando bem?
Estamos. Eu vejo, primeiramente, agradecer ao governador Ratinho Júnior, né, que teve toda a situação, quando teve o acordo de leniência desses, que é um acordo onde a rodovia tem que devolver uma quantidade de recursos, lá se foram 400 milhões de reais, e para o Trevo Cataratas, 82 milhões de reais, mas foi uma decisão política e exclusiva do nosso governador do estado do Paraná, Ratinho Júnior. Claro, contou com a articulação de muitos deputados estaduais, muitos deputados federais, tivemos todo o envolvimento da prefeitura também, mas a decisão, se o recurso vinha ou não, que foi um recurso designado pela Lava Jato, lembrando muito bem isso, é um trabalho feito pelo governador do estado. Então, ganho, acho que é uma grande estrutura que o oeste do estado ali precisava, principalmente Cascavel, porque era difícil quando alguém chegava ali por próximo das 6 horas da tarde ou pela manhã no Trevo Cataratas, que não lembrasse das suas lideranças políticas de forma negativa, esperando aquele semáforo abrir 5, 6, 7, 8, 10 vezes, muitas vezes, situações que eu vivi ali, e você ter que ficar ali aguardando para passar o trevo. Então, é um gargalo realmente que está sendo bastante suprido, e que as obras iniciem agora em outubro, conforme comprometimento aí do próprio governador, e que possamos ter aí pelo menos 2 anos de obras pela frente.
Vamos falar um pouquinho dos trabalhos, voltando a falar sobre a situação em Brasília. Nós tivemos nesta semana o anúncio, conversou inclusive conosco aqui o Ricardo Barros, deputado do PP, deputado paranaense, que aceitou aí o convite. Ele nos dizia isso: aceitei o convite porque acho que posso colaborar com o Brasil para ser líder do governo na Câmara dos Deputados. Isso aponta também uma aproximação ainda maior do presidente Bolsonaro, acredito, né, eu pelo menos tenho se falado sobre isso, do Centrão, e a necessidade de ter aí a aprovação de vários projetos. Tem aí a reforma tributária em andamento. A avaliação, qual a análise que o senhor faz do Ricardo Barros, deputado paranaense, colega do senhor, deputado paranaense, como líder do governo na Câmara dos Deputados?
A melhor possível. Eu falo assim, existem deputados que têm aí uma linha de trabalho, mas eu, dentro do estado do Paraná, acho que o deputado mais pragmático de todos, que visa objetivos, resultados, é o Ricardo Barros. Então, eu não vejo nenhum deputado que, quando ele foi ministro da Saúde, não saia de lá com uma atenção, no mínimo, muito boa, de muito boa para excelente. Então, o Ricardo é uma pessoa perfeita para isso, tem a confiança realmente de todo o Centrão, tem a confiança do Bolsonaro e a confiança nossa, como deputados, colegas dele. Então, o Ricardo vai fazer um trabalho muito republicano, muito pragmático, não preso a ideologias e ranços políticos de esquerda, de direita, ele será um líder do governo Bolsonaro com a postura de fazer as reformas andarem. E eu digo o seguinte, olha, pode ter certeza que com a presença dele, a reforma tributária vai andar, a administrativa, que é um gargalo terrível, terá que andar, porque ele vai cobrar isso. Então eu falo, ganha o Paraná, eu falo que é um dos grandes líderes, realmente dentro desse estilo, paga muitas vezes pelo seu estilo muito pragmático. O Ricardo, ele não fica preso a situações ao qual realmente as pessoas ficam discutindo o sexo dos anjos, ele simplesmente chega, executa e trabalha. É a função dele, eu diria que é a pessoa perfeita para isso. E é um orgulho muito grande nosso do estado do Paraná ter ele como nosso líder hoje do governo lá. Eu que sou da base do governo Bolsonaro, a presença dele nos liderando lá é excelente.
O senhor inclusive tem defendido bastante o presidente Bolsonaro, e algumas pessoas criticam, deputado, que essa aproximação com o Centrão pode representar o toma lá da cá, uma coisa ou outra. O senhor não vê dessa forma? É realmente a necessidade de uma governabilidade. Isso faz parte e precisa ser assim.
Zé Roberto, nós vivemos com 3 poderes. Nós temos o executivo, temos o legislativo, ao qual eu pertenço, e também o judiciário. Não há, por mais que você queira hoje, o ouvinte hoje que critica, tem que entender que nós temos um regime presidencialista, que é comandado pelo nosso presidente Jair Bolsonaro, mas a Constituição é parlamentarista. A Constituição que eu tinha 14 anos na época, eu não tenho nada a ver com a Constituição que foi feita em 5 de outubro, promulgada em 5 de outubro de 88, mas ela é parlamentarista. Então, como ela é parlamentarista, isso quer dizer o seguinte: o Executivo depende deste entrosamento, deste acordo com o Congresso Nacional. Foi aí que surgiu o chamado Centrão. As pessoas criticam, mas o Centrão é o que sempre dá governabilidade e equilíbrio a todos os governos. A extrema-esquerda, ela luta ideologicamente pela sua estrutura, a extrema-direita luta também os seus lados ideológicos, mas quem dá governabilidade e faz o Brasil andar, historicamente, sempre foi o Centrão. E olha, eu me considero um deputado de direita, mas historicamente, em todos os governos, é desta forma, é governabilidade, é fazer com que o Brasil ande. Então, eu acredito muito bem nessa força que o Ricardo Barros vai dar e vai fazer conduzir de tal forma que o Brasil retome cada vez mais no comando de Jair Bolsonaro, mas com a governabilidade em um dos poderes, que é a Câmara dos Deputados.
Essa reforma tributária, a gente comentou rapidamente, fatiada. O ministro Guedes até tem afirmado que é importante, assim, para que haja uma discussão e desta forma se chegue a melhor proposta, a melhor reforma. O senhor acredita que realmente vai acontecer uma reforma que o país merece?
Eu não gosto da estrutura fatiada. Eu acho que quando o contribuinte ele se depara, ele tem que ver o todo, ele tem que dizer o seguinte. Agora, quando você tem essa questão de fatiar ela, é muito mais fácil de passar a reforma fatiando ela, mas no final pode ter certeza que para o contribuinte não é bom. Mas respeita-se, por um entendimento do ministro Guedes, uma pessoa que admiro muito, mas eu acredito que era melhor se nós tivéssemos uma visualização do todo, porque daí nós saberíamos muito bem como estamos e como poderemos ficar com uma reforma ampla. Mas pode ter certeza que vai dar para si mesmo encontrar, se não um ponto máximo aí de satisfação, mas de equilíbrio muito grande.
Uma pergunta que eu gostaria de voltar aqui na questão do Ricardo Barros e do Centrão, e aí a gente lembra também das manifestações sobre a privatização, a importância de privatizar algumas estatais. O senhor acredita que o Congresso vai dar o aval necessário à Câmara dos Deputados para as privatizações que são defendidas pelo governo Bolsonaro?
O Congresso
pelo menos parte do governo.
O Congresso é uma casa de convencimentos. Eu estarei aqui ouvindo a minha base, coisa que sempre fiz. A minha base vai me dar o retorno entre prós e contras de cada uma dessas estatais que possam ser colocadas, e nós vamos estar debatendo lá. Se houver realmente mais vantagens no coletivo para o Brasil, estará contando com o meu apoio. Se não tiver, nós vamos debater e tentar encontrar esse ponto de equilíbrio e seguir em frente no nosso eixo norteador, que é o crescimento do Brasil. Porém, José Roberto, nós temos que aguardar muito bem o que vem e qual é a proposta que vem. Agora, que algumas pontos têm que ser privatizados, nós temos que tirar essa situação desse domínio público, e toda vez que se fala nisso é só lembrar sempre, é um exemplo clássico, mas funciona, que é o exemplo da telefonia. Quem viveu isso sabe do que eu estou falando. A telefonia ela era precária no Brasil, era somente para ricos. E depois que privatizou, hoje a telefonia ela pertence a todas as classes realmente que podem ter não só o celular, como também as suas linhas fixas em casa.
Para a gente encerrar, estamos conversando com o deputado Evandro Roman. O senhor está otimista. A gente observa aí a retomada das atividades econômicas. Os números nesses meses, inclusive ontem saiu a prévia do Banco Central em relação à economia, o último trimestre com queda de 11%, no primeiro trimestre 1,5%, mas o segundo trimestre o Brasil praticamente parou, e há as perspectivas apontam para a retomada, a própria retomada a gente vem acompanhando, mas os números sendo projetados de maneira mais positiva aí para o próximo trimestre e o último trimestre de 2020. A vacina chegando aí também, o senhor está otimista, acha que realmente a gente vai superar isso o quanto antes?
Eu vejo assim, nós já estamos encontrando o ponto de equilíbrio político em Brasília. A questão da retomada, o entusiasmo, vai tomar conta, está tomando conta de todos, o Brasil vai crescer, vamos ter essa ação realmente de partir para cima. o vírus foi algo muito ruim, mas ao mesmo tempo trouxe para uma calmaria muito grande a todos, uma reflexão bastante humana. E esta calmaria ela está se transformando no entusiasmo, no otimismo muito grande para nós que possamos estar avançando. Então acredito sim que nós vamos crescer muito, mas muito mesmo a partir do próximo ano. Embora eu acredite que máscara nós vamos estar usando até 31 de dezembro no mínimo. Por quê? Porque o vírus está aí, já visto em todos os locais. Porém, eu diria, José Roberto, que a retomada do crescimento no próximo ano é muito grande.
Deputado, muito obrigado.
Eu gostaria só de dizer, pode falar. Ontem nós tivemos também, às 14 horas, a entrega lá no distrito de São João, boa parte das estradas rurais que fizemos as entregas lá, foram recursos que nós conseguimos junto a Itaipu, são 26,5 milhões de reais que nós fizemos, e às 18 horas tivemos também no Ecoparque, na entrega desse belo parque com investimento de 13,3 milhões de reais, recursos que nós também conseguimos trazer e levar para o município, transformando um fundo de vale, que é o Córrego Bezerra ali, que era um local fédido, um local realmente deixado de lado, um belo parque hoje. Então, só ontem, então, além dos respiradores que entregamos às 17 horas, tivemos às 14 horas a entrega das estradas rurais e também a entrega do Ecoparque. Então, ganha a população de Cascavel, ganham todos realmente, só no dia de ontem, passando de 40 milhões de reais em investimentos que nós viabilizamos junto ao governo federal, junto à parceria com a Itaipu, e ganha a população de Cascavel. É uma breve prestação de contas, realmente, de um dos dias que nós tivemos aí de trabalho, que pode ter certeza que estaremos trabalhando cada vez mais.
Bem lembrado, até para fazer justiça, o senhor abraçou esse Ecoparque Oeste aí, se envolveu realmente, e ele saiu, está pronto, e muita gente já usufruindo.
É um orgulho. Quem conhece, quem vem para cá e tem a oportunidade de caminhar, eu usufruo, respeitei todos os dias que estavam fechados ali devido à questão da pandemia. Mas é um local muito gostoso, muito tranquilo, um ar livre, e eu tenho certeza que cada vez mais belo ele estará. Então, mostra que o dinheiro público realmente que conseguimos realmente está muito bem investido no Ecoparque, nas estradas rurais, no hospital, no HU, e isso nos orgulha muito.
Deputado, muito obrigado pela gentileza de estar conosco, pela entrevista, por atender a CBN.
Eu que agradeço, Roberto. Um abraço a você, um abraço a todos os ouvintes da CBN, que nós tenhamos aí uma semana, um final de semana abençoado e uma próxima semana mais abençoada ainda.